Excelentíssima senadora Marta Suplicy, presidente dessa sessão, senhoras e senhores senadores, TV Senado, Rádio Senado, em diversas ocasiões ao longo do primeiro semestre, viemos a essa tribuna alertar o governo sobre o quadro da economia mundial e a necessidade de o Brasil tomar providências para enfrentar as intempéries do mercado. Fomos taxados de pessimistas e ouvimos a ladainha de sempre. Nós torcíamos sempre para o bandido. O Brasil está bem, a inflação está sob controle e as condições macroeconômicas do país nos deixam confortáveis diante de uma possível crise. E agora? Será que dá para nos colocarmos como uma fortaleza indefensável, imunes às marolinhas, a tsunamis? Será que dá para sustentar o discurso de manutenção da meta da inflação? E como se isso não bastasse, continuam os escândalos de corrupção no governo, um atrás do outro, como dissemos também nesse plenário. Lá se vai o quinto ministro. Mas os 60 bilhões perdidos com a corrupção não voltam. E a saúde, a educação estão à míngua. Senhora Presidente, recentemente o ministro Guido Mantega fez um anúncio de que o governo pretende aumentar o superávit primário em mais de 10 bilhões de reais. Essa medida junta-se à redução das taxas de juros pelo Copom e às medidas de incentivos à indústria para tentar mostrar que o governo está fazendo a sua parte. Mas essas medidas são tímidas, fracas, diante da tarefa maior que se coloca para o Brasil. Senadora Ana América, nós precisamos, enquanto governo e sociedade, decidir se queremos estabelecer aqui um capitalismo de Estado com uma união concentradora de impostos e voraz na arrecadação. Se queremos aqui um Estado com desejo inconfesso de controlar a mídia e seguir os mandamentos do chavismo. Ou se buscarmos estabelecer no Brasil uma economia de mercado com um ambiente favorável ao empreendedorismo e à produtividade de nossas indústrias, empresas e produtos. Se buscarmos fortalecer de fato o mercado interno, ocupar a posição estratégica no contexto da América Latina, o caminho para o Brasil desenvolvido requer ousadia para traçar uma nova equação econômica à altura do que fizemos a lançar o Plano Real. Quando o ministro Mantega anunciou o aumento do superávit primário, por exemplo, não contou metade da missa. Não mostrou que desses 10 bilhões de reais representam apenas um montante que o governo recebeu a mais como impostos e decidiu não gastar. Só a Vale do Rio Doce, de acordo com a matéria da jornalista Miriam Leitão, sob o título Boa Promessa, pagou antecipadamente o valor de 6 bilhões de reais em impostos, que ainda estavam sob contestação judicial. Com essa receita, como esta receita entrará nos cofres públicos, apenas uma vez o mais razoável é guardá-la. Mas em hipótese alguma, os 10 bilhões de reais significam um verdadeiro ajuste nas contas públicas. Com o processo de formalização das empresas ao longo dos últimos anos e o crescimento do PIB em 2010, é natural que a arrecadação deste ano projete um aumento considerável e é presumível, portanto, os sucessivos recordes de arrecadação, que de janeiro a julho de 2011 foi de 13,8% comparado no mesmo período de 2010. Esta semana, ou melhor, na terça-feira, a arrecadação bateu a casa de um trilhão de reais, 35 dias antes da data registrada pelo impostômetro em 2010. É o resultado de um sistema oneroso, com 63 impostos, 70% concentrados na União, apenas 25% nos estados e 5% nos municípios. Por isso, não é de hoje que o governo tem falado do superávit primário. É extremamente confortável adotar essa linha, mas ninguém quer tratar do déficit nominal da dívida pública. Aí, se examinarmos a dívida sem as manobras contábeis desse governo e do anterior, veremos que o quadro não é tão favorável assim. A retórica do superávit primário nem de longe demonstra o tamanho do desafio que o governo tem pela frente. garantir o equilíbrio das contas públicas no longo prazo. Garantir o equilíbrio das contas públicas no longo prazo. E nesse particular, começa a haver a contradição da equipe econômica do governo. A inflação mostra-se com tendência ao crescimento. O orçamento que se acaba de chegar ao Congresso prevê crescimento de 5% do PIB para 2011. Mas hoje, numa perspectiva mais otimista, a taxa será de, no máximo, 4%. Por isso é que o governo quer criar a CPMF a qualquer custo e ameaçou engavetar a Emenda 29. As contas não fecham para o ano que vem. Mas se as contas não fecham, o caminho é melhorar a qualidade dos gastos públicos. O fato inequívoco, senhora presidente, é que o quadro de recessão projetado para a Europa e os Estados Unidos pode ser parecido com o que tem acometido o Japão desde a década de 1990, quando a China e os emergentes sinalizam com a possibilidade de socorrer a Grécia e a Itália, é porque a coisa é feia. Senador Paim, conforme assinala o jornalista Silvio Ribas, em matéria publicada no Correio Brasiliense, sob o título Japanização à vista, o medo dos investidores e analistas financeiros é de uma recessão prolongada nos dois polos mais desenvolvidos do planeta, os Estados Unidos e a Europa. Exatamente como tem ocorrido desde a década de 90 no Japão. E esse quadro não é resultado de especulação e pessimismo, não. Esse quadro é real, pé no chão. De acordo com Fabiano Peguerrier, do Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais, IBMEC Rio de Janeiro, é resultante de um diagnóstico preocupante, composto por 6 sintomas. Grave desvalorização nas bolsas e dos imóveis, sistema financeiro debilitado, taxa de juros perto de zero, impasse político, panorama demográfico restritivo e desequilíbrios fiscais recordes. O quadro da economia mundial aponta para uma situação nada razoável, com o recuo do PIB da ordem de 8%. É um impacto severo sobre o consumo em todo o mundo. A própria presidente já admite que não teremos uma marolinha pela frente, como dizia o seu antecessor. Mas o aumento de superávit primário em 10 bilhões de reais é muito pouco quando se consideram as prioridades do país e as pressões previstas sobre orçamentos confrontadas com o quadro da economia mundial. Há desafios inadiáveis, como o de dotar o Brasil de mais qualidade de ensino, sobretudo quando se considera que investimos apenas 5% do PIB. Metade do que investiu a Coreia para superar o subdesenvolvimento em uma década. A saúde, por sua vez, clama mais por mais recursos. Mas faria mais sentido, diante da nova conjuntura mundial, revisar a política econômica do governo para desonerar as famílias e fortalecer o mercado interno com menos impostos. Faria mais sentido, num contexto de luta por mercados na crise que se avizinham, melhorar a malha ferroviária, rodoviária, para o escoamento da produção do que constituir o trem-bala. O trem-bala é um projeto faraônico, inviável financeiramente. Mais de 60 bilhões. E a saúde? E a educação? Trem-bala. Não traz vantagem para a competitividade dos nossos produtos no cenário mundial. Se o Estado entrar com todas as facilidades que pretende oferecer para realizar a obra, a conta vai ser paga com o dinheiro público. E não é só. Se as obras da Copa do Mundo de futebol forem feitas sem devido controle do Tribunal de Contas, Ministério Público e da própria Controladoria Geral da União, vai sair pelo olho da cara. Terão um custo absurdo para o cidadão que paga os impostos. Os devidos sobrepesos vão sangrar os cofres públicos. Senhoras e senhores senadores, esse governo precisa ver o Brasil de uma perspectiva a longo prazo, marcada pela importância que temos em termos geopolíticos. É hora de fazermos o dever de casa, sanear o Estado, oferecer serviços públicos de qualidade, dotar o Brasil de infraestrutura adequada, estabelecer marcos regulatórios mais claros, fechar as portas da corrupção e o momento de nos prepararmos para dias difíceis em que os mercados serão disputados palmo a palmo, corpo a corpo. Portanto, senhora presidente, o governo da presidente Dilma já passou da hora de apresentar um plano com uma avaliação do cenário mundial para os próximos 10 anos. O governo da presidente Dilma já passou da hora de acordar para identificar as necessidades reais do Brasil e canalizar os investimentos do Estado para tornar nossos produtos mais competitivos. Nós precisamos aumentar o consumo interno, desonerar a pequena e média empresa, bem como a classe média. É um absurdo, por exemplo, a diferença entre as famílias pagam pela educação de seus filhos em escolas particulares e o que podem devidamente deduzir do imposto de renda. Falta ousadia nesse governo. Falta estratégia para antever os cenários e garantir a efetividade e participação do Brasil no contexto mundial. Já para terminar, senhora presidente, é tudo muito insosso e sem tempero. E se o Brasil não fizer o dever de casa, em poucos anos poderemos ter de enfrentar um quadro bastante adverso, representado pela falta de competitividade de nossos produtos diante da retração da economia mundial. Se o governo continuar nesses percursos de querer aumentar impostos no lugar de melhorar os gastos públicos e coibir a corrupção, vamos perder as vantagens macroeconômicas construídas durante as duras penas desde o Plano Real. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância.